Ora, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião, que vai começar com a audição do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, o Dr. José Ângelo Guerreiro da Silva. Eu também as boas-vindas ao Dr. Telmo de Carvalho e ao Dr. Vítor Prior, por estarem na nossa comissão. Esta audição é a requerimento do Chega sobre as falhas nos sistemas de alerta prévio que prejudicaram a capacidade de resposta preventiva da Proteção Civil Municipal. A nossa grelha de tempos, o grupo parlamentar requerente terá 5 minutos, inicialmente, depois a entidade terá mais 5 minutos para responder, depois passamos a uma ronda dos partidos, em que todos os partidos farão perguntas e respondem no final com igual tempo. Por isso, para iniciar e para apresentar o requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores e os senhores deputados, cumprimentar, obviamente, os representantes do IPMA. O Chega apresentou este requerimento muito em consequência daquilo que foi conhecido, ou que é conhecido como o comboio de tempestades, mas, obviamente, depois dessa sucessão de acontecimentos, consideramos que era importante avaliarmos aqui algumas circunstâncias, nomeadamente com o facto de termos analisado os alertas que foram dados naquele fatídico dia, para, principalmente para a região centro, não apenas, mas para a região centro, onde a determinada altura a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a informação que transmite para as proteções civis locais, no nosso entendimento, aligeirou muito daquilo que poderia, ou que acabou por acontecer mais tarde. Obviamente estamos a falar de fenómenos naturais, estamos a falar de fenómenos que são imprevisíveis e, portanto, temos a noção daquilo que pode ser o que está previsto para aquilo que venha a acontecer, mas parece-nos que existe, por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, um grande desfazamento em relação à realidade, nomeadamente quando o comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aos municípios refere as rajadas de vento levadas até determinado valor e depois verificámos mais tarde, também em consequência das notícias, que alguns postos inclusive tinham sido destruídos com rajadas de vento superiores praticamente em medida quase ao dobro daquilo que inicialmente teria sido revelado. Para nós é importante, porque sempre que colocamos estes fenómenos naturais, o nome do IPMA aparece sempre, e aparece sempre a circunstância da correlação com a informação, e se existem entidades que se defendem muito com a questão da informação que é proveniente do IPMA, algumas vezes até, perdoem-me a expressão, descartando as suas responsabilidades e colocando o anátema, quase que um anátema, em cima do IPMA, como se não fomos avisados com dignamente ou a informação que tínhamos não era condigna, e parece que a determinada altura temos sempre um país com uma atitude bastante reativa, muito pouco preventiva em relação a uma circunstância que são de fenómenos naturais, e volto a reiterar que obviamente não conseguimos controlar e não conseguimos prever com exatidão e a 100% de garantia, temos noção disso. No entanto, para nós é importante percebermos o que é que falhou aqui na comunicação, se é que falhou alguma coisa na comunicação, nestas três partes envolvidas, ou seja, a IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e depois a Proteção Civil Local, se existem, que são claras e evidentes através dos comunicados, os desfazamentos que existem nas comunicações com aquilo que acaba por ser o acontecimento e o fenómeno, por que razão se devem, se é falta de meios, se é falta de investimento, em que fase é que estamos, porque quando olhamos para o relatório do Tribunal de Contas percebemos que o investimento do IPMA não é de suma menos importância. Certamente todos nós temos presente que as necessidades do IPMA serão sempre muito maiores do que aquelas que na realidade o Governo dá, e estamos cientes em relação a essa matéria. Sabemos, no entanto, também que os meios financeiros do Estado não são infinitos e, portanto, a gestão operacional do IPMA, sabendo também que existe um reforço ao orçamento que eu creio que está estimado anualmente a rondar os 35 milhões de euros, depois no último ano tivemos um reforço através do PRR de cerca de 4,6 milhões de euros para investimento também em novas tecnologias no IPMA, percebermos exatamente estes aproximadamente 40 milhões de euros, como é que eles neste momento estão a ser investidos, estão em novas ferramentas de análise para benefício da população, que é isso que se pretende, para salvaguarda, percebermos exatamente estes 40 milhões de euros são suficientes, não são suficientes, o que é que falha, onde é que o Estado poderá estar a falhar, onde é que poderemos estar a falhar, o que é que a Assembleia da República pode fazer para melhorar, mitigar estas circunstâncias que levaram a este ponto, se afinal não podemos fazer nada, porque isto afinal os fenómenos naturais são incontroláveis e não conseguimos fazer a previsão, e portanto termos de facto aqui algo concreto para, ao invés de estarmos a apontar de imediato o dedo a quem quer que seja, termos pelo menos uma análise aprofundada com quem sabe da matéria, que são Vossas Excelências, para nos enquadrarem e percebermos o que é que falhou, ou se de facto não falhou. Porque para nós, olhando para aquele dia e a cadência da comunicação que foi feita entre as diversas partes, para nós há uma falha clara. Há uma falha concreta do que demos alerta no âmbito da proteção civil e no que se concretizou. Agora, como é que existe uma diferença tão grande e como é que tudo isto se operacionalizou neste dia, que foi fatídico, para tentar, não iremos conseguir travar o vento com as mãos. Não será a Assembleia da República que vai travar o que quer que seja o vento com as mãos, com uma medida legislativa que dizemos que a partir de hoje o vento, quando vem mais forte, deve passar ao largo da costa e que não deve entrar. Não somos nós que conseguimos fazer isto, mas pelo menos para tentarmos mitigar, para tentarmos gerar o alerta, para sermos mais preventivos e não reativos, porque consideramos que aquilo que aconteceu, houve um atraso sério na reação por parte de alguns organismos pertencentes ao Estado. Consideramos que a resposta foi demasiado lenta em relação à matéria que estava em causa e não queremos acreditar que a diferença entre o que estava previsto para aquilo que aconteceu tenha sido tão elevada que não tenha existido uma prevenção por parte do IPA, e é isso que neste momento queremos aferir.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do IPMA, com até 5 minutos, mas com a devida tolerância que nós queremos é ter esclarecimentos. Obrigado.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero saudar a iniciativa do Chega, que é oportuna e que, penso, pode contribuir para o esclarecimento de uma situação que foi anormal. E começo por dizer que comigo estão o colega Dr. Telmo Carvalho, que é o vogal com a responsabilidade direta da Meteorologia e Geofísica, e o Dr. Vítor Prior, que é o diretor do Departamento de Meteorologia e Geofísica. Nós os três acompanhámos pessoalmente todo este comboio de tempestades que culminou com esta. Eu, com a vossa tolerância, preparámos um pequeno PowerPoint que eu acho que é elucidativo. Gostaria, contudo, porque talvez não seja do conhecimento da Assembleia da República, trazer à coação um aspecto relevante. O IPMA não faz formalmente parte do sistema de proteção civil, segundo a Lei 80/2015. Não é um agente da proteção civil e, portanto, é convidado para... Eu peço desculpa, mas achei que devia tornar isto claro. Contudo, participamos, e gostaria de dizer isto, participamos diariamente em briefings, todos os dias às 10 horas da manhã, em reuniões com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que são também ao sábado e ao domingo, como foi este fim de semana, quando há situações mais críticas, seja por tempestades ou seja por risco de incêndio rural, e inclusive o que aconteceu durante o Christian, deslocamos para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em permanência os nossos peritos para acompanhar o processo. Contudo, formalmente, não fazemos parte da Proteção Civil, o que implica que há uma cadeia de comando, e essa cadeia de comando, inclusive ao nível municipal, não passa por nós, excepto se formos inquiridos diretamente pelos municípios. E essa cadeia de comando está descrita na lei. E gostaria de tornar isto claro, o que não quer dizer que não tenhamos esse relacionamento direto com os municípios sempre que somos solicitados. Isto dito, uma breve apresentação, peço a vossa tolerância, mas acho que auxilia bastante. Isto para os senhores e senhoras deputados terem uma ideia, isto foi o que nos aconteceu entre 25 e 26. A quantidade de tempestades nomeadas de A a Z é esta nuvem que aqui vem, das quais 8 foram nomeadas pelo IPMA. nomeadas pelo ITMA, quer dizer que somos os primeiros a identificar a formação dessa tempestade e, como tal, segundo os padrões internacionais, somos nós que, segundo uma lista pré-estabelecida, que nomeamos essas tempestades. Isto foi a Depressão Christina. O que este slide, eu não sei se consigo pôr a animação, espero não estar a fazer disparates, mas o que este slide quer dizer é que a depressão apenas é detectada a partir do dia 27 de janeiro, a sua formação. Sendo que, como veremos adiante, o que é que temos aqui em termos de cronologia e que nós podemos dizer? Nós temos no dia 26 de janeiro, às 18h02, um contacto com a Autoridade de Emergência e Proteção Civil, com indicação de um cenário gravoso com rajadas até 150 km/h. No dia 27 de janeiro, às 6h45, nós estamos com indicação de colocação de um aviso vermelho com ventos até 140 km/h. Já tínhamos, contudo, indicado a possibilidade com o modelo AROME, um modelo AROME que depois os colegas poderão explicar, é um modelo que é utilizado a nível da União Europeia, nomeadamente do Sistema Europeu de Previsão, e que é desenvolvido pela Météo France. E gostaria aqui de fazer um intervalo para dizer que o modelo do Centro de Previsão Europeu é considerado o melhor modelo do mundo, neste momento superior ao norte-americano. Às 10h30, do dia 27 de janeiro, temos um briefing oficial com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no qual alertamos para a gravidade da situação, sendo que o modelo de previsão indicava a norte do Cabo Mondego. Já vamos explicar o que é que isto quer dizer do modelo de previsão. Isso implica que era a zona de entrada desta tempestade e que está assinalada a branco. No dia 27 de janeiro, após este briefing, às 10h30, é dada uma conferência de imprensa, onde está presente, às 12h30, uma conferência de imprensa com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o próprio ITMA, alertando para a gravidade da situação. Às 15h40, o ITMA deu instruções para uma das nossas mais reputadas meteorologistas, a doutora Maria João Frada, dar uma entrevista, que está disponível em link e podemos disponibilizar, cujo título da entrevista na RTP é "Impacto do Christine pode ser catastrófico", avisa o ITMA. Depois desta intervenção, eu gostaria de chamar a alerta para isto, posso faltar atrás no slide. Como é que são feitas as previsões? As previsões são feitas da seguinte forma. Hoje em dia, o meteorologista o que analisa são os modelos de previsão, que são com base em modelos numéricos, e que dão probabilidades. Essa probabilidade foi a que foi dada, na altura, com os modelos previsionais, com a entrada a norte do Cabo Mondego. Sem vos maçar, nós neste momento temos 3 radares no continente de última geração, e já agora adiante parte da resposta, com investimento PRR, que são os chamados radares de polarização dupla, o que dá um raio de 300 km, respectivamente em Arouca, Corujo e Lolé. Isso são aqueles 3 radares que vêm no slide, no canto inferior esquerdo. São radares de última geração, os 2 últimos com investimento PR, que é recente, o outro é mais antigo, mas também de última geração, e isso é completado com estações meteorológicas automáticas, que no Distrito de Leiria são aquelas que estão ali assinaladas com as bolas verdes, no slide do canto inferior direito, e que cada uma delas cobre um raio de 30 km. Ou seja, quando é que passamos do modelo de previsão, que é um modelo numérico, para aquilo que se chama o nowcast, e que nos dá a informação exata do que é que vai acontecer. no momento em que se consegue começar a detectar nos radares. Até aí são modelos numéricos. E esses modelos numéricos são os modelos numéricos que utiliza toda a Europa, nomeadamente a União Europeia, com a incerteza que tem os modelos numéricos. Aqui, qual é a incerteza? Era exatamente o momento, o local onde poderia ser atingido. Porquê? Por uma razão muito simples. Estes fenómenos são raríssimos. O que se passou, o chamado Stingjet, é raríssimo. Como quem sabe, um mínimo de estatística, para ser simples, um fenómeno raríssimo, dificilmente é avaliado com 100% de precisão num modelo numérico. E por isso é que temos o nowcast para conseguir avaliar exatamente o local de entrada. Essa avaliação do local de entrada exato foi feita exatamente cerca de 3, 4 horas antes, com o ponto, como vão ver, eu não sei como é que se mete isto a correr em termos de... Não, assim não dá. Bom, nós tínhamos uma animação, mas não sei como é que... Será que é assim? Também não. Mas, de toda a forma, mesmo sem correr a animação, nós conseguimos cerca, no dia 28 de janeiro, às 2h49, é detectado o Stingjet e o seu local de entrada. O local de entrada é assinalado, portanto, com cerca de 3 horas de antecedência, que é aquilo que o nowcast, ou seja, os instrumentos da previsão em tempo real, permitem fazer. Mas o Stingjet só se formou poucas horas antes. Ou seja, é um fenómeno raríssimo que não foi detectável nem por satélite, nem nos modelos previsionais. E aquilo que de facto provocou o grande impacto foi a anormalidade deste tipo de fenómeno, que é uma coisa deste tipo. Com este slide que é bastante ilustrativo...
Senhor Presidente, eu ia pedir, já vamos com o dobro do tempo, mas vai ter ainda mais tempo para responder aos...
Eu acabo já.
Aos senhores deputados.
Termino já. E, portanto, foi absolutamente previsível o local de entrada, aquilo que foi o aviso vermelho emitido, tanto quanto é possível. Tem aqui a cronologia das horas e o trajeto de pressão, que é perfeitamente claro, e foi esta a informação que, aliás, foi transmitida ao Governo em tempo real. Quanto aos ventos, dentro daquilo que estava da previsão, o primeiro aviso laranja para Leiria são 130 km/h, 130 km/h já deita as árvores abaixo. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, numa intervenção à tarde antes do fenómeno, já, e que está gravada, já alertou para esse risco e bem, alertou as pessoas para recolherem em casa, e a partir do momento em que foi detectado, cerca de 1h30 da manhã, a violência com que isto ia atingir depois da formação do Stingjet, toda a informação foi prestada. Peço desculpa me ter alongado, mas acho que era importante.
Obrigado, Sr. Presidente, e acho que se justifica plenamente o ceder bastante o tempo para esclarecer a Comissão. Eu penso que nós já temos esta documentação, está connosco, não. Eu ia pedir se era possível fazer chegar à Comissão este documento para distribuirmos depois pelos senhores deputados o PowerPoint para... Eu vi que alguns senhores deputados estavam a tirar fotografia, mas assim...
Foi enviado via eletrónica para o Parlamento.
Ok, pronto, então será distribuído pelos senhores deputados.
Como eu não consegui, aconselho-vos a ler a animação, a ver a animação, okay. Porque é
obrigado.
Elucidativa.
Passamos então à ronda do... É só naquilo, mas depois os senhores deputados terão a apresentação e conseguirão ver tão bem no computador a aplicação, a animação. Passamos então à ronda dos partidos, agora todos os partidos farão as questões e o IPMA terá no final o tempo igual para responder. Por isso, até 4 minutos, o senhor deputado Marco Claudino, do PSD. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente José Guerreiro, do IPMA e da naturalmente também quem o acompanha. Eu devo dizer que quando li o requerimento do Chega, achei que estavam, eventualmente, também não é incomum colocar a carroça à frente dos bois, porque pediu um esclarecimento, mas já dando uma conclusão que hoje fica claro que estava errada. É que a premissa para este requerimento é de que havia falhas. Eu creio que hoje foi claro, mas perguntava ao Sr. Presidente, se admite, se reconhece, se identifica, que da parte do IPA tenha havido falhas em todo este processo de comboio de tempestades, que eu contei que foram 21. 21 das tempestades que nós tivemos, umas com maior severidade, outras com menos, mas foram 21. E, portanto, a pergunta primeira que lhe faço, até porque essa serviu de base do requerimento para a vossa audição, que está a verificar-se bastante útil e bastante clara, é se houve falhas na previsão por parte do IPMA e se houve falhas na comunicação, porque nós, naturalmente, para além da previsão, importa depois também converter isso em comunicação para a coordenação, para a NMC e, naturalmente, depois também para as autarquias locais. E é curioso, fez também esse requerimento uma citação o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, eu escuso-me recordar do que disse o deputado Bruno Nunes sobre o Presidente da Câmara de Leiria, que agora utiliza como referencial para este requerimento, mas o próprio Presidente do IPA aqui refere que o Sr. Presidente da Câmara de Leiria teve informação e comunicou, perante a informação do próprio IPMA, a severidade previsível para esta situação. Portanto, eu creio que fica claro para todos, mas ainda assim pedi a sua opinião, se houve ou não falhas relativamente a esta matéria. Dito isto, nem tudo está acabado na nossa obra humana e na nossa obra política. E, portanto, também quero aqui dar nota que o Governo PTRR, e para mim isso é fundamental, decidiu dotar, em particular, as freguesias para futuro, para novas tempestades, de um gerador, de um telefone de Siresp, de uma ligação Starlink, e isso é fundamental para, no futuro, poder algumas situações, resultado deste não planeamento dos últimos anos, poderem ser acauteladas e poder melhor responder em casos de necessidade e em casos de manifesta dificuldade fruto deste comboio de tempestades, que eu creio que também, já agora, perguntava-lhe, que não tem paralelo e não temos memória nem registro nos últimos 100 anos. E, portanto, também deixava-lhe essa pergunta. Mas queria perguntar-lhe, porque para nós, de facto, é muito importante esta questão da ligação com os municípios, é se o IPMA tem desenvolvido mecanismos de apoio direto às autarquias locais no âmbito desta previsão meteorológica que seja útil para a proteção civil a nível municipal e também de freguesia, mas em concreto municipal e eventualmente até através das comunidades intermunicipais. E uma segunda questão, já que foi de alguma forma questionado pelo deputado Bruno Nunes, mas eu repetia porque ela é verdadeiramente importante para o nosso trabalho de escrutínio, é se o IPMA dispõe hoje de meios humanos, técnicos, financeiros, que sejam necessários para cumprir a sua missão, face àquilo que nós vamos assistindo, que é o aumento, de facto, dos fenómenos meteorológicos extremos. Ou se, por outro lado, necessita de um reforço. Naturalmente, nós sabemos que toda a administração precisa sempre de mais, mas se aquilo que hoje existe é suficiente para que o IPMA possa dizer que a sua missão pode ser cumprida de forma adequada face àquelas que são as condições que o Estado lhe dá. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Bruno Nunes. Ok, o Sr. Deputado do Chega, Luís Paulo Fernandes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente e cumprimento também os senhores responsáveis do IPMA. E agradecer a vossa exposição e as vossas informações que nos trouxeram hoje e que consideraram e saudaram a nossa iniciativa, do nosso requerimento. Isto porque nós continuamos muito preocupados. Este requerimento foi no âmbito da visita desta Comissão ao Conselho de Leiria e, portanto, perante as declarações do Sr. Presidente da Câmara, que o IPMA devia fazer uma reflexão e um balanço do que aconteceu, nós também o consideramos. E desde já tenho que registar o que o Sr. Presidente disse e fez questão de dizer muito bem. O IPMA não faz parte da proteção civil. Ora, aqui está a flagrante falha do Estado português. Quando o Instituto Português de Meteorologia não faz parte da proteção civil, está tudo dito. Na nossa opinião, está tudo dito de como os sucessivos governos têm falhado. Agora, se o IPMA foi e teve um financiamento aprovado de 67, 68 milhões, que se iniciou em 2025 e que tem a conclusão, e também gostava que falasse esta conclusão que está agendada para 30 de junho deste mês, efetivamente são 68 milhões onde estão integrados a rede de radares para eventos, sistemas de alerta para eventos extremos, com 4,5 milhões, e também para a detecção de incêndios. Portanto, o que é que nós estamos e o que é que nós vimos? E permitam-me esta reflexão. Se nós capacitamos, se temos os melhores radares, Sr. Presidente, temos radares de última geração, o dinheiro foi investido no, do PRR. Como é que é possível, perante esta tempestade, nenhum português comum consegue compreender se quando não temos dinheiro, quando não temos radares, é uma coisa. Se temos, não conseguimos. Sr. Presidente, tenho que entender que efetivamente não é só o Presidente da Câmara de Leiria, mas o português comum, que não sabe até que o IPMA tem um investimento e que termina agora em junho, de 68 milhões para radares, seja para incêndios, seja para tempestades, para detectar ventos, não se detectou. Pronto, se hoje aqui deixamos registado no Parlamento que efetivamente as duas, três horas em que se formou a tempestade nunca se conseguiriam acautelar de outra forma as populações, então estamos perante algo que é mesmo não é controlável. Agora, deixa-nos muito, muito desconfortáveis se para futuro vamos sempre dizer foi de uma hora para a outra. É que o que nós vimos também na Europa e nos Estados Unidos, mesmo a questão do spinjet ou stingjet ou tornados, eles são avisados com as pessoas e as empresas, a proteção civil, são informados com dias e até com horas de antecedência. E o que verificamos em Portugal é que de uma hora para a outra não conseguimos ajudar os portugueses, não os conseguimos auxiliar e, portanto, no quartel dos Chapadores em Leiria, posso lhe dizer, como vereador também na Câmara de Leiria, que ninguém estava preparado. Prepararam-se depois, quando as árvores não deixavam sair ninguém à porta para fora. Portanto, é imperativo para a Proteção Civil, que o Estado assuma que falhou, primeiro porque não reconhece o IPMA como agente da Proteção Civil, e foi muito importante esta recomendação e que nós deixamos e esta informação que nos deixaram. Dois, que não conseguiram acautelar nem informar os portugueses. Por favor, previnam-se, porque efetivamente o aviso dizia 140, até que 140 km/h, e depois temos, como disse o Sr. Deputado Bruno Nunes, ventos do dobro. Afinal, onde é que está a Proteção Civil? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado ao Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do Grupo Parlamentar do PSD. Do PS.
Do PS.
Do PS.
É pá. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputados, e cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do IPMA e quem o acompanha, o engenheiro Dr. Telmo Carvalho e José Guerreiro. O último, eu já o ouvi em particular, eu também sou de Leiria, e já o ouvi num evento que foi promovido precisamente pelo município no seguimento da crise, para tentar fazer a avaliação e perceber efetivamente o que se tinha passado e de que forma é que a própria construção se poderá tornar mais resiliente. O debate foi à volta disso. E, portanto, mais ou menos estes eventos que trouxe aqui nesta apresentação, apesar de tecnicamente não entender a questão, acho que, de facto, naquele momento foi bastante bem explicado que é um fenómeno, que temos estado, Cristina em particular, foi um fenómeno raro. E é muito importante, neste tipo de audições, nós distinguirmos o que é o comboio das tempestades da tempestade de Cristina, porque, efetivamente, os impactos, parece-me, são completamente incomparáveis. E quando vemos aqui este requerimento do Partido Chega, que também agradeço e reconheço a importância, também vemos que veio no seguimento, precisamente, da tempestade de Cristina. E isto não é de desvalorizar. Isto porque, de facto, foi esta tempestade que então teve danos muito, muito elevados, nomeadamente perdas de vidas humanas, falhas prolongadas de energia e telecomunicações e danos enormes, habitações e infraestruturas que forçosamente ainda vamos ter que enfrentar durante muito tempo e a interrupção de alguma irrelevante atividade económica. E, portanto, perante estes factos, importa perceber, e penso que foi também o objetivo deste requerimento, não só aquilo que foi previsto, nomeadamente pelo IPMA, como a partilha de informações entre instituições, se existiu ou não e se foi eficaz ou não, e especialmente o que foi comunicado às autoridades e à população. Isto porque, como disse bem, e fez bem na sua apresentação dizê-lo, durante o dia 27 de janeiro já vimos uma série de intervenções, nomeadamente do IPMA, sobre o impacto que poderia ter esta tempestade, admitindo, na altura, inclusive, que podia ter um dano potencialmente catastrófico e que o IPMA já estaria a trabalhar para o pior cenário. Eu gostaria que concretizasse isso. O que era trabalhar para o pior cenário nessa altura? Isto porque a população de Leiria, e eu tenho no meu telemóvel, posso partilhar, recebeu a seguinte mensagem. Tempestade Christine, vento intenso até 140 km por hora nas próximas horas na sua região. Portanto, nós já tínhamos este alerta, que haviam ventos fortes, inclusive, como também disse, o Presidente da Câmara de Leiria também fez uma divulgação sobre esta questão, mas, na sua opinião, um cidadão que recebeu esta mensagem, não do IPMA, mas da NPC, tinha ou não condições de perceber o que é que estava aqui em causa, porque quando lemos que os ventos são até 140 km por hora e recebemos várias mensagens deste género, se os cidadãos estavam ou não aptos a ter informação de que as rajadas podiam ser superiores, como já indicou, a 170, a 180 e mesmo a 200 km por hora, porque muda completamente de figura a situação. E, portanto, uma das preocupações legítimas desta comissão, por um lado, é perceber se a comunicação chegou devidamente à população e se, por outro lado, houve ou não o tal desfasamento entre a informação técnica disponível por parte do IPMA e depois a percepção do risco por parte das autoridades. E é aqui que eu acho que, de facto, se poderá melhorar, nomeadamente na interpretação do IPMA, como acho que aí estamos todos de acordo, como um agente de proteção civil relevante, tanto é que faz parte dos briefings, mas em que momento é que o IPMA passou esta mensagem à Autoridade Nacional da Proteção Civil, porque ainda há pouco falou que tinham identificado a entrada exata da depressão Christine em Portugal 3 horas antes, mas referiu 2h49. E 2h49 da manhã, quem viveu sabe que a partir das 3h30 da manhã já se começaram a levantar telhados. E, portanto, de que forma é que nós podemos melhorar a este nível? Porque uma coisa é quando as pessoas acham que os ventos são até 140 km por hora, têm um alerta laranja e é mais uma mensagem, acabam por desvalorizar. E outra questão é quando os ventos ultrapassam os 170 km por hora e nós, instituições, identificamos isso enquanto a maior parte das populações estão a dormir. E neste seguimento, terminar então com uma questão que tem a ver com o atual Sistema Nacional de Avisos Meteorológicos teremos e se não estão de facto preparados para identificar os fenómenos raros e de baixa probabilidade, como é o caso de Christine, o que é que devemos de fazer? O que é que, na opinião do IPMA, efetivamente Portugal tem de fazer ou quais é que são as opções que devem tomar para estarmos preparados numa próxima ocasião, que me parece que é inevitável? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, com a devida tolerância de tempo. A entidade tem agora 12 minutos para responder. Dou a palavra ao Sr. Presidente, mas se quiser pode partilhar o tempo com outros elementos. Obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Vou tentar responder de uma forma sintética e passar a palavra aos meus colegas de questões mais tarde. Na verdade, o sistema não falhou do ponto de vista daquilo que são as competências do Instituto Português do Mar da Atmosfera. Pelo contrário, foi pela primeira vez identificada uma situação de fenómeno extremo no momento em que ela se forma. E eu torno a insistir neste aspecto técnico que é muito particular. Nós estamos a falar de previsões, previsões é isso mesmo, e que têm um grau de variação de X%, é uma probabilidade. E, indireto às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes em particular, e que têm a ver com os investimentos, foi precisamente os investimentos que foram feitos nos últimos anos que nos permitem, com o radar, que só tem um raio de 300 km, e, portanto, o grau de antecipação depende da velocidade com que a tempestade se desloca, é exatamente esses radares de nova geração, que são iguais àqueles que são a nível mundial, é o topo que existe. Portanto, a ciência ainda não avançou mais do que isso. E as estações meteorológicas automáticas que permitiram detectar essa evolução súbita e repentina para a formação deste fenómeno de Stinkjet, que se deu poucas horas antes. Para ter uma ideia do tempo, aliás, Sr. Deputado, não sei se tem, se não tem, mas aconselho a ter a aplicação no telemóvel do meteo@ipma.pt. Qualquer cidadão pode consultar as imagens do radar no seu telemóvel. Estas informações foram dadas imediatamente, mal se detectou este fenómeno. E, portanto, os investimentos do PRR, que não são os 105 milhões na totalidade para a área da meteorologia, resultaram e permitiram esta identificação no tempo que a ciência atual permite que essa identificação se faça. O que é que eu gostaria de dizer também do relacionamento em relação ao município de Leiria, que me parece relevante, e dou já a palavra aos colegas. Nós, precisamente, com esta preocupação de relacionamento com os municípios, nós celebramos no dia 5 de junho de 2025, antecipando as situações, um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, precisamente para densificar e apoiar os municípios portugueses na densificação das estações meteorológicas, de tal forma a ter uma escala cada vez mais fina. Este protocolo, o chapéu, de relacionamento com os municípios e que é a título gratuito do ponto de vista da calibração e do apoio técnico, inclusive aos serviços municipais de proteção civil, neste momento abrange mais de 27 municípios e comunidades intermunicipais num universo de mais de 50 municípios. E, portanto, não estivemos à espera, avançámos neste sentido. Os meios técnicos que o IPMA dispõe, neste momento, são os meios técnicos de topo mundial, graças ao investimento PRR. Nenhum país conseguiria fazer, a nível europeu, até porque o modelo é o melhor do que fizemos. Aliás, isso foi reconhecido na generalidade. O que é que acontece? Há o grau de imprevisibilidade de um fenómeno. Depois peço-lhe, por favor, que veja a animação. Porque, de facto, o fenómeno, o Stinkjet em concreto, que é o terceiro do século, os ventos foram os maiores desde que há registro de 941, se não me falha a memória, é um fenómeno que se forma de repente. A depressão, sim, avança com os tais 140, 150 que estavam previstos e, de repente, transforma-se nisto. E, portanto, onde é que nós podemos melhorar até devido à nossa extensão atlântica e estamos a trabalhar nisso? É a densificação de sistemas que nos permitam o relacionamento entre o nexo do oceano e da atmosfera, nomeadamente com sistemas de boias que estamos neste momento também em feio do chamado sistema Argo, e que estamos a densificar no sentido de, mesmo a nível oceânico, termos mais informação que permita até contribuir para o modelo europeu. Do ponto de vista do state of the art, da previsão terrestre, isto, meus caros senhores e senhoras deputados, isto é o que há. E, portanto, pouco mais se poderia ter feito do que aquilo que foi feito. Gostaria também de dizer que, de facto, nós seguimos a cadeia da proteção civil e esteve em permanência um técnico nosso, na altura o chefe de visão, o Dr. Nuno Lopes, creio que desde o dia 27, em permanência no Comando da Proteção Nacional de Emergência e Proteção Civil. Portanto, nestas circunstâncias, a informação é ao momento. E depois segue, obviamente, a cadeia daquilo que o quadro legal determina. Não sei se os meus colegas querem acrescentar algo, ou se, em particular...
Tem a palavra.
Doutor Telmo.
Doutor Telmo de Carvalho, tem a palavra. Obrigado. Só para acrescentar, houve várias perguntas, mas algumas delas já parcialmente respondidas, mas eu acho que vale a pena, sobre a questão da comunicação à população, vale a pena clarificar o seguinte. O IPMA comunica informação meteorológica. Os impactos que cada fenómeno atmosférico pode provocar no território não são responsabilidade nem são do conhecimento do IPMA. Nós não sabemos se uma casa está em condições e voa com 100 km ou com 150. Portanto, quando nós comunicamos, quando nós fazemos os avisos, vamos lá ver uma coisa, nós 3 horas antes passámos Leiria para aviso vermelho, mas já estava em laranja. Ok? Portanto, o aviso chegou, nós avisámos com muita antecedência. 3 horas antes é que mudámos o vermelho de Braga para Leiria. Mas os avisos, o aviso laranja já estava em Leiria. E, portanto, nós fazemos avisos meteorológicos. Os impactos desses avisos, desses ventos, e no caso da Christine foi uma tempestade de vento, ao contrário de todas as outras, foram tempestades de precipitação. Essa tempestade de vento, o impacto que causa no território, não é conhecimento nosso, porque nós não temos conhecimento do território. Nós temos conhecimento do fenómeno atmosférico. Obviamente temos histórico e conseguimos analisar, aliás nós temos um relatório aqui que deixaremos com certeza, que é o relatório que nós entregámos à tutela, o relatório técnico das tempestades todas, okay? Do período todo do comboio de tempestades. E portanto os relatórios técnicos estão feitos, foram feitos especificamente para as tutelas, para o governo e também demos a empresas o relatório técnico às empresas a quem nós prestámos também apoio durante a noite da Christine, por exemplo, a EDP esteve em permanente contacto connosco durante a tempestade da Christine para saber onde é que os ventos tinham sido mais violentos, para eles atacarem os sítios onde tinham mais probabilidade de impacto. Portanto, fizemos este trabalho durante a noite toda. Eu quero aqui, não sei se é conhecimento vosso, mas quero dizer que nós trabalhamos 24 horas por dia. Portanto, nós trabalhamos em sistema de turnos e estamos sempre a trabalhar. Nós não fechamos. Portanto, acompanhamos o fenómeno ao minuto. E, portanto, é verdade que o Sting Jet especificamente, e como vocês veem neste slide, os registros de ventos nas nossas estações é muito idêntico àquilo que nós prevemos. Excetuando ali a estação de Sor, que atingiu os 208 km, e está vermelho não é porque seja o mais elevado, está vermelho porque é uma estação não calibrada com os parâmetros do IPMA, é uma estação de uma comunidade intermunicipal. E, portanto, apesar de nós o reconhecermos como um valor, e além de que está em altitude, okay? Porque medir o vento ao nível do solo, ou medir o vento em níveis superiores, faz toda a diferença para calcular o risco do impacto. E, portanto, na verdade, com os factos em cima da mesa, até a previsão acertou. Ok? Há uma variabilidade muito pouco significativa. Obviamente que os impactos são profundos, mas os impactos são profundos com 150 ou 170, dependentemente do estado da infraestrutura. Ok? E eu queria deixar isto claro, é que nós fazemos avisos meteorológicos, mas nunca sabemos os impactos que isso pode causar no território. Eu não sei se uma estação, se uma torre elétrica está corroída ou não está corroída, se é nova ou se é antiga, portanto é muito difícil, mas nos nossos relatórios nós por acaso utilizamos uma escala de avaliação de impacto, que é uma escala utilizada internacionalmente, que é a escala de Fujita, onde, e está explicado no relatório, onde por acaso fazemos algumas correlações com os impactos. E portanto, para explicar que o IPMA faz avisos meteorológicos, o IPMA eu posso dizer que é o gatilho do sistema de proteção civil, apesar de não ser um agente de proteção civil, mas os impactos no território não podemos ser nós a dizer quais vão ser, de certeza, porque não conhecemos os territórios. Aí terá que ser a proteção civil municipal.
Obrigado. Dr. Telmo de Carvalho, pelos esclarecimentos, pergunto se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, então passamos à segunda ronda. Neste momento só temos inscrição do Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, pergunto ao argumentado do PSD e do PS. E temos então a Sra. Deputada também do PS, agora disse bem, a Catarina Louro. Tem a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, até 2 minutos, depois a entidade terá no final tempo igual para responder em conjunto. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se existissem dúvidas, eu creio que o Sr. Deputado Marco Claudino vai poder puxar a audição atrás e perceber que falhou. Nós, quando dissemos que existiram falhas, o Sr. Deputado Marco Claudino leu, percebe que estamos a ir à gênese da questão, que é o IPMA, e perceber o que é que estava. A vossa audição, no nosso entendimento, deve ser feita e lavrada em ata e deve ser remetida ao Ministério Público, por uma razão muito simples. Percebemos claramente, e nós vamos pedir que isto seja feito, percebemos claramente que o IPMA comunicou a tempo e horas. Percebemos claramente que existiu motivo mais que suficiente para salvaguardar uma série de questões. Percebemos claramente que eu não sei quanto é que são 140 km de vento, a menos quando vou a conduzir e meto a mão de fora a 140. E, portanto, as autoridades de proteção civil têm muita responsabilidade, inclusive a proteção municipal. Mas isto adverte da lei, porque é a questão de nós damos o colete da proteção civil ao Presidente da Câmara. E achamos que o Presidente da Câmara agora é o dono daquilo do quintal todo e que sabe o que está a fazer. Não sabe. 90% ou 95% dos Presidentes de Câmara não entendem patavina de proteção civil. Sabem tanto como eu. E, portanto, nesta circunstância, em claro, no dia que foram alertados, já depois de terem sido alertados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, depois dos avisos terem sido dados pelo IPMA, Leiria desmobilizou o contingente de bombeiros chapadores. Não é mentira, está no relatório do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores. E informamos que vamos chamar o sindicato aqui. Foram desmobilizados. Existem SMS 2 horas depois do acontecimento para os chapadores retomarem ao quartel, já com as árvores tombadas, já com a impossibilidade de voltar. Portanto, Sr. Deputado Marco Claudino, sim, houve bonecos na história. Sim, houve gente irresponsável. Sim, há gente que tem responsabilidade até criminal, no nosso entendimento, daquilo que aqui aconteceu. Muito grave o que está feito, porque a partir do momento em que os alertas foram dados, a tempo e horas, estão comunicados dentro daquilo que é previsível ou potencialmente possível, porque se temos um radar que atinge 300 km ou que cobre 300 km, não preciso tirar um curso em Coimbra para perceber que se o vento estiver a 150 km, estamos a estimar que aproximadamente daqui a 2 horas está cá. E, portanto, basta fazer as contas como diria o outro. Não existiu prevenção. Remediaram. Se iam travar o vento, não. No entanto, existem aqui circunstâncias graves de decisão política que não foram tomadas a determinada altura. E sabemos quem são os responsáveis. E, portanto, a partir do momento em que há responsabilidade, a partir do momento em que, felizmente, o Chega chamou o IPMA para falar sobre as falhas, em que percebemos que há falhas de comunicação, há falhas de organização, há falhas numa série de latitudes, aquilo que consideramos é que este assunto, dada a conjuntura que teve no município de Leiria, e não só, Marinha Grande e toda aquela zona que foi afetada, existe matéria mais que suficiente para tudo aquilo que foi falado nesta comissão seja remetido, de facto, ao Ministério Público e, como diria o nosso ex-presidente da República, investigue-se.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do PS.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. É só para esclarecer que finalmente chegámos ao objetivo principal desta audiência, que tem a ver precisamente com esta perseguição aos presidentes de Câmara de conselhos mais afetados. Portanto, nós não estamos normalmente a apoiar, nós nesta comissão que temos feito são audiências, em vez de os apoiar, estamos a tentar arranjar culpados. E, infelizmente, o IPMA também depois faz parte desta, digamos assim, deste método, mas infelizmente também serão novamente chamados porque a Assembleia da República reconheceu e muito bem a importância do acompanhamento das catástrofes e também do PTRR que surgiu, um programa que surgiu nesse âmbito e, portanto, existe uma comissão que vai trabalhar estes temas, penso eu, de uma forma séria e, portanto, o IPMA será novamente chamado, mas aqui vocês já perceberam como é que isto funciona. Mas é só para agradecer outra vez a vossa presença e para tentar esclarecer há pouco, quando eu falei sobre a relação entre o IPMA e a NPC, nomeadamente em termos de comunicação à população, eu não disse em momento nenhum que era da responsabilidade do IPMA essa comunicação. E não disse em momento nenhum que essa comunicação deveria ter incluídos os níveis de danos. O que eu quis dizer foi que, quando recebemos uma mensagem deste género, nós, cidadãos, de facto não temos noção do risco que é e que não retiramos sequer as cadeiras do hall de entrada das vivendas e, portanto, e é completamente diferente. E aproveitar para dizer que está certa a vossa tabela, naturalmente, nem ousaria questionar, mas a base aérea Montreal apontou 178 km à hora. em Montreal, o que é significativamente diferente do que está apontado no aeródromo de Leiria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes, pede a palavra.
Sr. Presidente, eu queria fazer um ponto de ordem à mesa, se me permitir.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, tendo em consideração que, ao contrário do plenário da Assembleia da República, que existe registro dos apartes, que aqui possivelmente poderá não ficar registado, faço a questão de transmitir em ata, se for falso, a senhora deputada certamente irá corrigir, que enquanto eu fiz a minha intervenção e responsabilizei a Câmara Municipal de Leiria por ter desmobilizado os meios dos chapadores bombeiros, a senhora deputada do Partido Socialista afirmou diversas vezes, isso é mentira, e portanto, caso não fiquem registados à parte, eu quero que fique registado que eu fiz esta afirmação e quero que fique registado que eu afirmo que a senhora deputada fez isto para efeitos futuros daquilo que iremos colocar em outras audições.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu reitero com o microfone ligado isto porque numa audiência anterior o Sr. Deputado Bruno Nunes também disse que havia um e-mail assinado pelo Presidente da Câmara a dar essa ordem e eu gostaria de ver esse comprovativo também. Muito obrigado.
Eu pedir para não prolongar, mas temos aqui entidade na nossa comissão. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Eu peço, à Sra. Deputada, para evitar estarmos com esta conversa à frente do IPMA, e pedindo-lhes desde já desculpa, que cite ou que coloque à disposição e faça circular por todos os deputados o facto de eu ter dito que circulou um e-mail. Eu ter dito que existiu ordem é diferente de existir um e-mail. Se a senhora diz e confirma... Não. A senhora agora acaba de dizer que eu disse que existia um e-mail... Que eu disse que existia um e-mail noutra audição. Portanto, vai ter que o provar, porque caso contrário, a única coisa que está a fazer é, tal como o Presidente da Câmara de Leiria, mentir.
Sr. Deputado, não vamos prolongar esta discussão. Eu vou passar a palavra à entidade. Tem até 4 minutos para responder aos senhores deputados. Obrigado. Senhores deputados, peço que criem condições para ouvirmos a entidade. Obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de tornar clara a posição do IPMA. O IPMA é parte da solução. E parte da solução é o relacionamento, e eu particularmente, e o meu Conselho Diretivo e os meus colegas que têm com os municípios portugueses, pelos quais temos o maior respeito. Foi precisamente por isso que tomámos a iniciativa de celebrar este protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no sentido de densificar não só as estações meteorológicas ao nível local, para a escala ser cada vez mais apertada, como prestar apoio técnico a essas autarquias. E já mesmo com o próprio município e a Câmara Municipal de Leiria, como a senhora deputada do Partido Socialista disse bem, o doutor Vitor Prior deslocou-se ao município, e o nosso papel é ajudar o melhor que pudermos no limite das nossas competências. Aliás, faço particular questão de deixar o acordo com a Associação Nacional de Municípios e reiterar a nossa disponibilidade para apoiar. A nossa missão é ajudar a salvar vidas. É esta. E ajudar a economia portuguesa. É esta a nossa missão. Prever... E permitam-me aqui uma nota que não tem diretamente a ver com isto. Nós concluímos, o ano passado, a rede de radares nacional de última geração, nomeadamente na região autónoma dos Açores, com um raio de 1000 quilómetros, o que é absolutamente essencial para a economia da região, em termos de previsão e nowcasting. Para o setor da agricultura, desenvolvemos um produto que se chama a previsão agrometeorológica, que permite aos agricultores portugueses terem no seu telemóvel aquilo que são os limiares para gerir as suas culturas, e esta é que é a nossa missão. E, portanto, o que a Assembleia da República pode estar perfeitamente consciente é que o nosso papel é apoiar todas as entidades do sistema de proteção civil, mesmo ao nível municipal e, em particular, ao nível municipal, dentro daquilo que são as competências que nos são atribuídas. No caso de Leiria, ainda recentemente, a semana passada, apoiámos a Câmara Municipal no sentido de instruir uma candidatura internacional, precisamente no âmbito da preparação para aquilo que são os efeitos de fenómenos extremos e alterações climáticas. Portanto, gostaria de deixar claro o nosso profundo empenho em trabalhar com os municípios portugueses.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez reitero o nosso agradecimento por ter vindo a esta comissão e por toda a documentação que nos entregou e que vai ajudar os senhores deputados a ficarem mais elucidados do que efetivamente se passou e a importância que o IPMA tem para o nosso país. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigado. E despeço. Obrigado. É a reunião. Vamos despedir da entidade e continuamos a nossa reunião já de seguida.